hoje, né? Vamos lá. Como restaurar um casamento com traição? Deixa eu só colocar aqui bom dia para o pessoal do YouTube e Facebook. Vamos falar sobre esse tema super importante. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada. Acho que o pessoal do Facebook e YouTube está aqui já, que bom. Instagram também, muito bom. Começando ali no Instagram. Muito bom. Pronto, Facebook é ok. Muito bom. Vou me apresentando enquanto o povo chega, né? Então, vamos lá. Meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher, treinadora do comportamento e da comunicação familiar. E aí eu trouxe esse tema aí que ontem a gente votou, né? Muito legal, nossa votação de hoje, foi unânime, né? Acho que só duas pessoas que pediram temas diferentes, ou três, se não me engano, que eu até coloquei lá no stories para você. O resto, todo mundo, foram mais de 200 votos nessa por esse tema. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou começar no nosso aquecimento aqui de entrada é te explicar o que é a traição, né? Que vocês que já estão aqui para careca de saber, mas tem gente nova sempre, então a gente coloca aqui para vocês o que é. Aliás, deixa eu dizer para você que é nova, eu estou olhando para todos os lados, porque eu estou com YouTube, Facebook e Instagram ao mesmo tempo, tá? E para o meu editor João, desculpa, eu não consegui colocar minha imagem no YouTube direito ainda, tá, João? Você vai ter trabalho. Igual da outra vez. Estamos ainda com um probleminha, mas pelo menos agora eu tenho a minha imagem de alguma forma. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é traição, né? Então, a traição aqui a gente te explica do jeito que é mais técnico, né? Para você entender por que você sente o que você está sentindo, por que é que você fica rodando em círculos, né? Então, a traição, ela é trauma. A gente está com 5 emoções aí abaladas. A emoção do medo, porque você tem medo do que está acontecendo, né? Medo da sua vida ter sido perdida, da sua vida ter sido uma mentira, do que virá pela frente. Você está triste, né? A tristeza, né? Porque existe uma decepção. Você tem o sentimento, às vezes, de nojo, né? Porque você imagina ele com ela, ele com outra pessoa, né? Tem também a raiva, né, de como assim você botou tudo que a gente fez, toda a nossa construção a perder, né, como você pôde fazer isso comigo, né. Tem também aí a surpresa negativa, que é a surpresa de, né, e aí, será que tudo que a gente viveu foi uma mentira? Então, tudo isso te traumatiza, né. Depois a gente tem também o luto, né. O luto com todas as suas fases, né? Onde você primeiro não acredita, depois você se revolta, depois você começa a tentar negociar, não é possível, peraí, vamos botar coisa em ordem. Depois você cai numa tristeza, de uma quase que uma aceitação, indo para uma aceitação, né? E aí até que aceita. Né? E esse aceitar não quer dizer, então tá, aceitei que você traiu e serei traída para sempre. Não, aceita que aconteceu para poder virar essa página. Né? Então, tudo isso vai acontecendo com você ao longo do processo da descoberta de uma traição. Tá? Então, por isso que traição a gente tem que cuidar o mais rápido possível, não pode ficar enrolando não, né? Que nem eu tenho às vezes gente que vem para cá 30 anos sendo traída, 40 anos sendo traída, eu tenho bastante gente da melhor idade, isso é muito legal, né? Gosto muito, tem gente novinha também, mas é muito bom quando a gente tem pessoas de mais idade, porque elas já viveram tanta coisa que elas sabem do que elas estão falando, né? Que a novinha às vezes não dá valor, se enfia um monte de encrenca. E a da melhor idade, né, que tem mais idade, ela acaba que ela já passou por tudo aquilo, ela conseguiu desviar, mas não conseguiu sair do problema, né? Então, traição, a gente tem que cuidar o mais rápido possível. Traição para casamento que vai ser restaurado é como se a gente estivesse trocando a roda do carro com ele andando. Tem que fazer tudo junto, misturado ao mesmo tempo, né? As pessoas têm que estar com vontade de fazer o processo. E traição não se cuida em turma. Aham! Vocês que ficam rodando por aí nessa internet, não cuide disso em turma, vai dar problema, muito problema, né? Bom, deixa eu ver aqui. Estou me divorciando há 9 meses devido a uma traição. Será possível uma restauração? Ele se diz arrependido. Não sei, temos que ver, é caso a caso. Bom dia, minha mentora. Estou aguardando a médica chamar. Ah, tu tá no consultório da médica esperando? Que legal. Me sinto privilegiada por você estar me dando atenção na live e no consultório da médica. Bom, eu digo para vocês... eu digo para vocês que eu não sei, minha gente, porque é o seguinte. Quando a gente vai tratar de traição, é um a um. Tá? Mesmo lá nos cursos que eu faço, eu falo com você sozinha, eu e você, tá? Por que que tem que ser um a um? Porque a traição, ela passa por processo manipulatório. A pessoa que trai, por mais que ele tenha traído no deslize, né, que é a traição mais boba que tem, que de boba não tem nada no sentido de fazer um estrago na vida do outro. Mas para quem está fazendo, é aquilo que ele fala assim, nossa, como eu fiz isso, que besteira que eu fiz. Né? Não é aquela traição mirabolante. Quando a gente tem que te cuidar de você, tem que ser um a um. Por quê? Às vezes você vai ouvir a história de uma mulher que está passando por uma traição que parece ser igual à sua, mas não é. Porque o marido dela pode ser que seja viciado, o marido dela pode ser que tenha uma patologia, o marido dela pode ser que tenha traumas que o seu marido não tem, o marido dela tem um tipo de baixa autoestima que não tem a ver com o tipo de baixa autoestima do seu marido e que aí... Na verdade, eu falei até de forma equivocada, tá? Não existe tipo de baixa autoestima, né? Tem baixa autoestima, mas o que eu quero dizer é... O ponto que leva ele para baixo não é o mesmo ponto que leva a outra pessoa para baixo, né? E aí, você também tem suas histórias de vida, né? Que fazem você olhar para o mundo do jeito que você olha. Aí, o marido da outra tá fazendo uma coisa que o seu marido também tá fazendo. Só que o dela está fazendo, manipulando, e o seu não está. Aí você não sabe identificar se o seu está manipulando igual o da outra ou não. Porque você está sobre o seu olhar que está doente. Você viu quanta coisa tem que eu trouxe? O que é traição? 5 emoções atingidas em trauma, mais um luto. Aí você está adoecido e você vai embarca no que a coleguinha está falando para você. E aí o seu casamento tinha salvação, o dela não tinha. Por que que o dela não tinha salvação e o seu teria? Porque a gente tem alguns pré-requisitos para esse casamento ter salvação de verdade, né? Outra coisa é você querer ouvir, bom dia, Dilane, é você querer ouvir do profissional categoricamente, com certeza que o seu vai ter restauração. Minha linda, quando você quer ouvir isso, tem algo errado com você. Porque a pessoa que quer ouvir isso é uma pessoa que ela quer porque quer o que ela deseja. Não importam os meios. Ela quer os fins imediatamente, do jeito que tiver que ser. E aí é que vocês entram pelo cano fazendo bobagem com vocês mesmas. E que acaba que você premia esse traidor, essa pessoa que te traiu, e ele entende que ele pode voltar a trair. Porque, afinal de contas, ele saca que você quer porque quer. Não importa se quer que ele esteja do lado dele. Então, quando você se enfia para fazer sedução, processos de persuasão, processos manipulatórios, processos hipnóticos, processo do raio que for, você está desrespeitando quem ele é. Mas, Carla, ele não me respeitou porque ele já me traiu, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Então, minha linda, quando você quer porque quer uma pessoa, você está desrespeitando a vontade dela de te querer ou não. E aí, você sempre que estiver lançando mão desses processos, que no fundo todos eles são manipulatórios, é só para você garantir que ele vai estar ali do seu ladinho, e o dito profissional está ganhando o dinheiro dele para garantir que ele está ali do teu lado, sabe o que, que vai acontecer quando o dito profissional cair fora da sua vida e você ficar sozinha vivendo a sua vida, a sua rotina com ele? Você vai estar insegura, porque você não vai saber se ele está com você só porque você fez o que você fez e não por quem você é. Muito cuidado, porque a maioria de vocês querem que ele te ame por quem você é, só que você procura métodos que façam com que ele te ame pelo que você faz. Então, mulher que seduz, ela não é sedutora, ela faz sedução, tá? Porque se você precisa aprender a seduzir, é sinal de que a sedução não veio dentro de você, não veio no seu HD, você foi aprender. E aí você está segurando uma pessoa por uma coisa que você faz e que não está dentro de você. E aí pode ser que você se canse de fazer, bom dia, Josi, se canse de fazer, que você uma hora você não concorde mais em fazer, que você não ache mais importante fazer, você esqueça de fazer e você vai ser sempre insegura se ele está com você só porque você fez algo e não por quem você é. Então, muito cuidado, que já começa aí o processo de restauração, tá? Se você não descobre quem você é, se você não respeita quem ele é e ele não quer descobrir quem você é, grandes chances são de vocês estarem juntos pelo que cada um faz pelo outro. Se é pelo que cada um faz pelo outro, no final vai virar, no máximo, um casamento por acordo, por conveniência, tá? Onde talvez você vá saber que ele te trai, onde talvez você jamais vai saber se ele trai ou não trai, e que você pode até ficar bem, porque existem processos que a gente faz para a pessoa ficar bem dentro desse tipo de casamento, porque ela quer ficar nesse casamento, só que aí ela tem que saber pelo que ela está ficando. Ela está ficando pelos ganhos secundários. Ela não está ficando por quem ele é, e ele menos ainda quer ficar por quem ela é. Eles estão ficando porque eles não querem perder patrimônio, eles estão ficando por causa dos filhos, eles estão ficando por causa da vida social, eles estão ficando porque todos dois têm medo de ficar sozinhos, não querem tratar com profundidade isso, só querem resolver ali de ficar os dois juntinhos e um ser companhia do outro, porque eles se descobrem que eles são amigos. Enfim, tem N situações onde acontece um casamento de fachada, tá? E aqui eu não julgo ninguém, tá? Então, assim, cada um sabe de si. Aliás, outro ponto. Ontem me perguntaram se... Teve alguma coisa no stories que me perguntaram se eu dizia, né? Se eu decidia pela pessoa o que, que ela ia fazer, né? Se eu dizia para a pessoa que ela ia fazer, ia acontecer. Não, porque o profissional correto, ele dá as ferramentas para você ser capaz de decidir. Senão você fica aqui na minha mãozinha para sempre, né? Dependente de mim. Carla, faço isso ou faço aquilo? Carla, faço não sei o que, eu faço não sei o que lá. Não, tá errado esse processo. Eu tenho que te dar as ferramentas para você enfrentar o seu dia a dia, para você fazer as coisas que são importantes para você, ter os seus resultados e avaliar o que, que é melhor para você. Também é coisa para gente que tá a fim de crescer. Não é para qualquer um, não. É para gente que decidiu ser feliz. Como eu falei ontem para vocês nos stories, isso é para quem decide olhar para o caminho da felicidade. Porque quem não decide olhar para o caminho de ser feliz verdadeiramente, fica achando paliativo. Aí deixa eu só manipular ele um pouquinho para ele ficar aqui do meu lado para eu ganhar tempo. Aí vai que depois ele descobre que ele me ama. Aí que não sei o que, que não sei o que lá. Aí não acontece nada, passa 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos de casamento. Como eu tenho gente aqui dentro com 45 anos de casamento, dando ruim a 45 anos, né? Então, isso é processo que começa errado e vai errado até o fim. E vocês adoram. Por quê? Por quê? Por quê? Porque resolve rapidinho. Só que não resolve bem resolvido, né? Resolver bem resolvido dá trabalho. e vocês vão ver que dá trabalho a restauração de um casamento, mas vale muito a pena. Muito a pena. Porque você jamais terá uma faca na cabeça toda hora te atormentando, dizendo se ai, vai trair agora, não vai trair, o que, que falta para ele me trair de novo? Será que isso? Será que aquilo? Será que não sei o quê? E é por isso que tantos processos que vocês trazem para mim, que vocês já fizeram, não funcionam. Porque não te dá essa tranquilidade a longo prazo. Você parece que fica um ano... 6 meses de boa, tem gente que nem isso, com 2 meses já começa a degringolar tudo de novo, e aí vem para cá como última instância, né, que eu já conheço vocês, né, quando vem, já vem assim, tipo, no lixo emocional, porque já passou por tudo quanto foi coisa, quando chega aqui eu tenho que limpar vocês tudinho, né, falar, então, minha filha, isso aqui, esse tipo de trelelê que você fez, que na sua cabecinha era desordenado, né? Que você dizia que jamais faria, mas que lá disseram para você que era necessário fazer, porque era isso que ele procurava lá fora, e que você está se sentindo humilhada, então, vamos lá arrumar isso, né? Como é que a gente tira essa coisa agora dele, que ele sabe o que você faz, né? Enfim, né? Então, olha quanta coisa tem perigosa dentro de uma traição que vocês não estão nem aí. Como eu digo para vocês, né? Nem todo marido vai a altos graus, mas a verdade é que você não sabe quem é seu marido quando ele está te traindo, tá? Não significa que ele seja um cafajeste, canalha, não sei o quê, mas você não sabe o que acontece de verdade e nem precisa tanto saber assim, não. Não fique rodando nos detalhes sórdidos, porque senão você se envenena e não sai dessa rodinha, tá? Mas vamos lá. O que a gente precisa, então, para um casamento ser restaurado após uma traição? Primeiro é saber isso que eu expliquei, o que é uma traição, tá? Ah, meu caso, voltamos e não consigo confiar, mas só brigamos. Gente, por que vocês voltam sabendo que não estão bem para voltar? E por que vocês também botam para fora sabendo que vão buscar o cara de volta? Meu Deus do céu. Então, olha só, e se continua falando com a amante, não teve volta nenhuma, não tem restauração aí não, tá? Bom, quando você vai restaurar um casamento, a primeira coisa que você precisa é de um tempo, tá? E esse tempo não significa que é um tempo cada um numa casa, pode ser na mesma casa. A única coisa que você tem que perceber é o seguinte, se já tirou de casa, deixa fora, se está dentro de casa, deixa dentro. Não vai inventar moda, tá? De trazer para dentro quando não é para trazer, não vai botar para fora quando não é para botar. O que você já fez, deixa do jeito que está. Quando você precisa desse tempo, não é um tempo de fazer falta, né? Como vocês veem aí na internet, é um tempo para você se reconstruir. E esse tempo de reconstrução vai reconstruir o seu autorrespeito, a sua autoestima, o seu amor próprio, são coisas diferentes, né? A sua autoimagem, que é diferente de autoestima, que vocês fazem uma bagunça na cabeça, né? Achando que autoestima é fazer botox, botar cabelo, botar unha, botar não sei o quê. Isso não tem nada a ver com autoestima, isso é autoimagem, né? Até te ajuda a se olhar no espelho e falar, ah, tô ok, né? Mas e lá dentro? Tá tudo vazio, né? Você pode estimar a sua beleza, mas não quer dizer que você tá com autoestima em dia, não, tá? Então, você se recuperar do que aconteceu, tá? Imagina uma pessoa que passou por um luto verdadeiro, né? Não que você não esteja passando por um luto verdadeiro no seu casamento, você está, mas é porque a maioria não consegue muito fazer essa correlação. Imagina você perder um ente querido. Quantos dias demora para você se recuperar dessa perda? Você ressignificar isso na sua cabeça, né? Você lidar com a falta da presença da pessoa. É a mesma coisa, você precisa de um tempo para se reconstruir, para ver como será a sua vida dali para frente, né? Então, esse tempo é necessário de autorrespeito. E se ele está interessado em fazer esse casamento funcionar, se ele está nos pré-requisitos para o casamento ser restaurado, ele vai compreender esse tempo e ele vai te apoiar nesse tempo. Esse tempo não é ficar sem se falar. Esse tempo não tem nada a ver com esse romantismo de namorico que vamos dar um tempo, né? Não, cada um tá ainda com a sua aliancinha, né? Se não usa aliança também precisa botar, mas cada um tá ali como disposto a dar um tempo para repensar a vida. Não é para sair pegando mulher nem para pegar homem. É para repensar a vida, tá? Outra coisa que vai acontecer nesse processo é que você, quando faz essa retirada, né, do seu eu da relação, que você vai se cuidar, você vai parar de doar para a relação para poder botar energia para dentro, e energia aqui não é cósmica, mística, é energia mesmo. Quem tá traumatizado, passando por um luto, não tem energia para viver o dia, né? Se arrasta durante o dia. Então, essa pessoa, ela vai dar esse tempo para ela se reenergizar, para ela poder começar a enxergar de novo a vida como ela enxergava, ressignificar algumas coisas, para ela começar a pensar como será a vida dela dali para frente. O que ela quer como propósito de momento, não é nem um propósito de vida grande, de momento de vida como primeiro passo. O que que ela almeja? O que que ela gostaria de estar vivendo, né? E aí, nesse momento, você que está fazendo o processo certinho, né? Você está ali se melhorando, se modificando, aprendendo coisas. A que está fazendo o processo errado, ela está olhando para o marido e vendo, será que ele está me vendo? Será que eu estou fazendo falta? Será que agora ele está vendo quanto eu tenho de valor? Né? Ela está nessa rodinha. E aí ela entra num processo de fragilidade, bom dia, de fragilidade e negação, né? Porque ela começa a se confundir com aquilo que ele traz. Porque todos trazem alguma coisa quando são descobertos após uma traição, né? E aí, quem não está preparado para enxergar, pode enxergar de tudo. O cara pode trazer uma migalhinha de pão para você e você achar que você está comendo um banquete. Como ele pode trazer um pão inteiro e você está achando que você vai comer uma migalha. Porque o seu olhar está adoecido. Aqui está fazendo o processo direitinho, ela vai conseguir enxergar o que ele está trazendo. Se ela vai aceitar a migalha ou se ela vai aceitar o pãozinho, aí são outros 500, né? Ela vai, dentro do processo dela, enxergar por que que ela não merece uma migalha e como ela vai lidar com aquilo e por que que ela merece um pão inteiro. Mas será que eu quero comer um pão inteiro depois do que ele fez? Nem sei, pode ser que eu queira me preparar para sair. E aí eu não preciso de pão. Agora, se ele está me oferecendo um pão inteiro e eu quero ficar, então vamos ver como é que a gente vai rechear esse pãozinho, né? Vamos botar o quê dentro dele? Porque pão puro eu também não quero mais, não. Né? Como é que a gente vai rechear e valorizar esse pãozinho? Então ela entra num outro processo, que a outra, que está lá sem nada, ela está olhando o cara entregar uma migalha, ela está, ai, deixa eu pegar, né? Porque vai que depois é nisso eu tenho, né? Vai que ele nem migalha me dá. Né? Ou então ela é tão manipulável que ela fala assim, nossa, olha que banquete maravilhoso que ele botou para mim, um pratão e uma migalhinha de pãozinho, né? E aí ela fica lá achando que ela tá se deliciando num banquete que ele, ó, tá ok, que nem nossa amiga aqui que falou, né? Botei ele de volta em casa, mas a gente só briga e ele ainda continua falando com a amante. Botou ele dentro de casa porque ele entregou uma migalhinha e ela caiu na migalhinha, né? Então, é que nem a história do Joãozinho e Maria, que a bruxa ia botando as migalhinhas no caminho, eles iam pegando as migalhinhas de docinho no caminho para chegar na casa de doce. Quando entrou na casa de doce, eles ficaram prisioneiros. É a mesma coisa que acontece quando a mulher não está legal da cabecinha. Ele joga os docinhos no meio do caminho, ela vai acompanhando ele, chega lá, ela acha que ela vai comer a casa de doce, ele aprisiona ela lá dentro. E aí ele continua falando com a amante, né? Então, Bom, não é ele que tem que dar nada, minha filha. Vamos lá, lindinha, vem se tratar. Ela, ah, eu pedi esse tempo para ele, ele não deu. Ele não tem que dar nada, foi ele que traiu. Quem tem que estar com as decisões na mão é você. Se ele não respeita, é porque ele já não te respeita como pessoa. Ele já sabe que você não vale não vale a sua palavra. É só ele dizer, não dou, não dou, não dou, você que se lasque. E aí você fala, então, tá bom, marido, vou me lascar e não vou te incomodar, né? Bom, então esse é o primeiro passo. Quem está dentro de um processo para restaurar um casamento, ela está lá dentro até para tudo. E esse marido sabe que ela está para tudo, ela está se restaurando para ela decidir se ela quer restaurar casamento. Enquanto isso, o que é que está acontecendo com esse marido? A primeira coisa, ele está verdadeiramente arrependido. Marido não arrependido joga migalha de docinho para te aprisionar na casa de doces. Marido verdadeiramente arrependido, ele já te traz a casa inteira. Ele fala, olha, começa por onde você quiser. E é impressionante, quem tem marido verdadeiramente arrependido... E eu estou muito feliz que essa... Às vezes, assim, acontece uma leva, né? Eu dou alta para várias pacientes ao mesmo tempo. Por acaso acontece, porque o prazo de terapia no stop, né, e na mentoria, a gente tem prazo. Mas no prazo de terapia não existe exatamente prazo, né? Eu dou a alta quando a pessoa pode ter alta. Mas o nosso processo, ele é relativamente rápido, porque a gente é bem pontual no processo mesmo ali em si. E aí acontece, às vezes, de virem várias levas assim, né? Vem uma leva de pacientes novos, aí acaba, vem outra leva. E essa leva que chegou tá maravilhosa, porque é só marido arrependido. E eu tô, assim, muito feliz. Eu falei, ah, eu vou fechar meu ano com eles. Porque é só marido arrependido que Natal vai estar uhul, família reconstruída. Eu tô muito feliz por eles. Sem marido arrependido... Não tem restauração. O que tem é vender curso para você na internet, tá? Porque as pessoas que vendem curso falam para você assim, vamos restaurar o seu casamento e você vai ver que você que vai influenciar ele para tudo, né? Você vai conseguir, você é a salvadora. Você foi para o fundo do poço e é você que vai salvar o casamento inteiro. Olha quanta responsabilidade, hein? Será que não tem alguma coisa errada aí, não? Já parou para pensar nisso? Será que não tem nada errado? O cara te engana, o cara te trai e é você que vai ser a espertalhona que vai salvar ele, né? Ele, profissional da mentira, é você que vai salvar. Tem nada errado nessa história? Pare para pensar, tá? E aí, e eu também vendo curso, tá? Só para te falar. Então, assim, depende do processo. É isso que eu quero que você pense, tá? Que você pense o que é que você está fazendo. Claro que tem cursos maravilhosos por aí, mas é que agora está de novo na leva dos vendedores de curso, né? Assim, vem de leva. Isso é de 2 em 2 meses, eles aparecem, né? Enfim. E aí vocês vêm, quando vem a leva anterior, tudo machucada. Mas vamos lá. E aí... hoje eu tô no revolt, gente, mas vamos lá que o tema é bom. Quando tem esse marido verdadeiramente arrependido, é quando verdadeiramente a gente começa restaurando um casamento. Então quer dizer que se eu não tenho um marido verdadeiramente arrependido, quer dizer que eu não vou restaurar o meu casamento? Não sabemos, porque... A princípio, quando você começa o seu processo e esse marido, ele é muito resistente por causa das histórias de vida dele e tal, quando ele começa a ver que você está se distanciando dele na questão de evolução emocional, de maturidade emocional, ele começa a repensar por que é que ele está tão atrás. E ele vai dar de cara com elezinho, aquela pessoinha que fez um monte de bobagemzinha, e aí ele começa a ver que ele não quer perder você. Ele não quer perder a pessoa que você é. E aí ele verdadeiramente se arrepende. Então a gente tem várias fases onde a pessoa pode se arrepender. Só que isso tem que ser avaliado um a um, né? Que é o que eu falo para vocês. Então às vezes você está ouvindo uma mulher que ela tem um marido que não está arrependido, mas o marido dela, daqui a pouco, vendo que ela está se distanciando dele emocionalmente, que não é fazer falta, não é se valorizar para ele ver quanto valor você tem na vida dele, né? Você se distancia e ele é o gatilho que ele precisava para ele ver o que, que eu estou fazendo da minha vida, o que, que eu estou fazendo da nossa vida, o que, que eu fiz com ela. Né? E aí ele entra no processo de arrependimento, tá? Bom, aí a gente tem então esse marido que está verdadeiramente arrependido. Por que, que a gente precisa dele verdadeiramente arrependido? Porque quem trabalha pelo seu casamento consegue dar valor a todo o trabalho que teve. Ele viu o bastidor de um casamento sendo construído, porque foi ele que botouzinha a mãozinha dele na massa. E aí ele começa a falar, olha, não vale a pena eu trair, porque olha o trabalho que eu tive para construir esse casamento. Além disso, ele descobre aqui com a gente, lá no Pare de Trair ou na terapia, por que que ele traiu. E aí ele vai cuidar, ele vai tratar desse processo dele de traição. Ele vai descobrir que ele traiu porque ele estava com baixa autoestima, ele vai descobrir porque ele traiu porque ele tem um vício, ele vai descobrir que ele traiu porque ele tem uma repetição parental, porque ele está em andropausa, porque ele tem um problema hormonal, porque ele está viciado em enxergar aquela pornô, né? Senão cai a minha live, né? É, porque ele tá viciado em pornô, ativa, porque ele tá viciado. Enfim, a gente começa a ver e vai até patologias, tá? Então, ele entender por que ele traiu é importante para ele. Para você, é importante você saber por que ele te traiu, só para você saber se é uma patologia da a qual ele não vai parar de trair, porque sim, existem patologias que a pessoa não vai parar, tá? Não tem cura, não tem o que fazer. Tem situações que a pessoa, nem terapia, ela vai, bate e volta, faz cosquinha nela, entendeu? Então, são casos que não tem o que ser feito. Tá? Outros têm o que ser feito, mas é processo terapêutico, é remédio, né? E aí tem que saber se ele vai querer fazer, se ele vai se dispor a fazer, saber que se ele for fazer, você vai estar num processo com ele, pode ser que ele tenha uma recaída, que ele vá lá e procure de novo, né? E aí você vai encarar, você vai querer, para você é importante saber o porquê por causa disso, para você decidir se você quer passar essa jornada com ele. Agora, para ele, é importante para ele descobrir o que fez ele trair para que ele não volte mais aquilo. Só que o porquê, ele fica pequeno perto do arrependimento verdadeiro com os comportamentos consistentes de um arrependimento verdadeiro. Porque esse cara, ele está trabalhando tanto para esse casamento ficar bom, que descobrir o porquê é legal, é importante, mas também se ele não descobrir por algum motivo, né, que eu acho bem difícil de não descobrir, a não ser que ele não esteja se tratando, né, se cuidando, fazendo aqui o Pare de Trair ou fazendo terapia, se ele não descobrir esse motivo, não é impeditivo dele restaurar o casamento se ele está verdadeiramente arrependido. A sua garantia de que ele não vai trair mais é exatamente esse processo do arrependimento verdadeiro. Mulher que quer fazer casamento com traição funcionar sozinha, ela jamais terá essa garantia, né? Que nem a gente brinca, garantia de 10 anos, de 20 anos, né? Você jamais terá essa garantia na sua mão. Porque ele não trabalhou pelo que ele tem que valorizar. Ele não passou pela dor do desafio de fazer isso funcionar. Ele estava quieto com a certeza de que você faria tudo funcionar. Aliás, antes de entrar na live, eu estava numa sessão com uma paciente que ela me falou uma frase que eu falei, nossa, que frase maravilhosa. Ela falou assim, quer dizer, maravilhosa a frase para eu trazer para vocês pensarem, né? Mas que para ela não foi nada maravilhoso porque ela se lascou, né? O marido dela dizia para ela que desde lá do namoro que a responsabilidade de fazer um casamento funcionar era da mulher. E é o que eu falo para vocês. Olha só como é que tem gente que ouve isso do marido mesmo. E que é o que eu já trouxe em algumas lives para você. Quando a gente tinha, lá nos anos 20, 30, 40, pertinho dos 50, né, problemas de casamento, o homem, ele se dispunha a fazer o casamento funcionar de alguma forma, por mais machista que essas décadas tenham sido. Porque a família era o centro do mundo, né? Ele tinha que ter a família dele organizada, estruturada e fazer dali aquela prole pessoas de bem. Então, ele tinha um papel de fazer a estrutura do casamento funcionar junto com aquela mulher. Então, tinham problemas, só que os dois trabalhavam juntos, por mais machista que as décadas fossem. Aí veio uma onda, né, em que a mulher virou o centro de tudo. E não é que antes o marido era o centro e agora eu quero que você bote seu marido no centro. Não, não era isso, não. Eles, ouviu o que eu falei? Eles trabalhavam juntos, os dois, pelo casamento. E aí chegou uma hora que a mulher começou a fazer tudo por esse casamento. E eles a não fazerem mais nada. E aí a gente vê os cursos de casamento que, para casamento disfuncional, que é aquele que não tem traição, as mulheres em peso, sozinhas, eu fico pensando, é casada com quem mesmo, gente? Então, sozinhas nos cursos para influenciar esse marido positivamente. Dá certo sim, tá? Só que você acostumou esse marido que você vai resolver todos os problemas do casamento. E aí chega uma hora que ele não se mexe mais, né? E assim a gente vem há décadas, com a mulher com a responsabilidade de fazer o casamento funcionar. Quando o casamento está ruim, a culpa é da mulher. Aí, agora, muitas de vocês ouvem do marido que o casamento não estava bom, eu fui lá e te traí, você acredita. E não é verdade, porque ninguém trai por causa de casamento disfuncional. Casamento disfuncional se responde com mais disfuncionalidade. É por isso que você faz a terapia de casal para fazer funcionar. Aí, o curso vem só a mulher para fazer. E aí, é ela que tem que fazer influência e trabalhar horrores para ele poder começar a pensar que ele tem que se mexer. Às vezes se mexe, às vezes não se mexe e fica tudo nas costas dela. Quando você procura curso de sedução, curso de manipulação, de influenciar, sei lá que raio, persuasão, que agora é a nova, o novo nome, né? Persuasão, para fazer o seu marido parar de te trair, entre aspas, né? Porque não vai parar, a maioria não para com essas coisas, o que acaba acontecendo é que você está criando a nova geração que, quando for traída, vai procurar ajuda sozinha e vai ser ela que vai ter que resolver a traição do marido. Que já é o que você vive. Você, a maioria de vocês, fica sozinha tentando resolver um problema que ele trouxe para dentro do casamento. Quando deveria ser ele a pessoa que teria que resolver por inteiro. Mas, enfim, já se estragou tudo, né, dentro do processo social mesmo, familiar, né? Agora faz o quê? Você não quer perder o casamento, né? Então. Aí, minha filha, é isso, hoje tem tanta mulher sozinha em curso de casamento que é a dois, por quê? Por quê? Por quê? Porque lá atrás, um dia, nossa vozinha, nossa mãezinha, pegou e foi resolver o casamento sozinha. E agora, eles aprenderam que casamento quem resolve é mulher. Né? Agora, daqui a pouco, a gente vai ver uma geração que vai aprender que traição quem resolve é a mulher. Ele pode trair à vontade, que ela tem que resolver. O problema é dela, que nunca resolve essa traição no nosso casamento. Né? Olha você aí entrando pelo cano. Então, precisamos desse marido verdadeiramente arrependido para ele estar trabalhando junto com você e você ter essa garantia de anos, né? De que ele vai se lembrar de tudo que ele teve que passar de sacrifício para fazer esse casamento funcionar. Que ele escolheu estar com você porque você é quem você é. E não porque você foi fazer trelelê pendurada no lustre, porque você foi fazer um negócio diferente, porque você manipulou ele, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Né? E aí, esse marido verdadeiramente arrependido, ele está sentindo medo, tristeza e, às vezes, nojo dele mesmo. É um trauma. Ó, você está lá traumatizada. Lembra do início que você estava traumatizada com 5 emoções? Ele está com 3. E aí ele tem que fazer um esforço sobrenatural para lidar com a dor dele e lidar com tudo que ele tem que arrumar da bagunça que ele causou. Enquanto isso, você está se recuperando, se restaurando dos seus 5 traumas, do seu luto, para que você não vire aquela mulher que vai entrar no casamento acusando ele, brigando com ele, e que vai acabar destruindo o que ele constrói. Então, ele constrói uma casinha, você vai lá e destrói. Ele constrói outra casinha, você vai lá e destrói, né? E aí, esse negócio não acaba nunca. Ficam os dois se machucando, tá? Depois, essa mulher que está, né, se no processo de superação, o que está acontecendo com ela é um propósito dela lembrar da traição, porque você não vai esquecer jamais, tá? Lembrar da traição sem sentir dor. O que quer dizer isso? Hoje, você lembra da traição, você sente dor, você vai lá, pega ele e... Xilepe, xilepe, xilepe. Não fisicamente, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, parou, tá? Ninguém. Mas você faz com as palavras, né? Você acaba com ele. E isso vira uma briga interminável, né? Então, a Josi está perguntando como a gente nota esse arrependimento. Tem que vir para o lado de cá. Como eu expliquei no início da live, traição é algo único. O que eu posso explicar para você sobre arrependimento não vai fazer sentido nenhum, porque você não está vendo no seu marido. Aí você, ah, então meu marido não está arrependido, Carla. Eu não avaliei quem é seu marido. Eu não sei te dizer. Aí você ouve o da outra, aí você fala, ah, o meu marido está fazendo isso. Só que isso para o seu marido não tem nada a ver com arrependimento. E aí ele está fazendo e ele está te manipulando. Então, não tem como te dizer assim, não, tá? A gente tem que vir para o lado de cá. Eles lá no Pare de Trair, eles começam a entender o processo de entrar no arrependimento, que não é um processo que dê, por exemplo, para ele te enganar. Por exemplo, vou fingir, então, ó, vou pegar aqui as dicas do negócio e eu vou fingir que eu estou arrependido. Porque se você está fazendo stop, você vai ver que ele está fingindo. Entendeu? E a gente vê isso juntas, então não tem como, tá? Você então tá se livrando dessa dor e você consegue se lembrar do que aconteceu sem sentir dor. Quando você lembra do que aconteceu sem sentir dor, significa que a dor não manipula mais o seu dia, não manipula mais as suas ações, as suas decisões. Você tá livre para decidir de verdade, vivenciar o seu dia a dia de verdade, tá? E sem interferir no... Deixa eu só tirar aqui. E sem interferir no seu casamento negativamente, tá? Se ele estiver restaurando o casamento, quer dizer que você não vai destruir o que ele está construindo. Você vai ter condições até de reconhecer o que ele está fazendo, tá? Esse processo acusatório, esse gato e rato que acontece, né, com muitos casais, ele cessa, tá? Depois disso, a gente precisa de um processo de auto-perdão. De você se perdoar por você ter ficado. Porque muitas mulheres, elas às vezes, elas sabotam o processo... Não porque elas não estejam vendo o arrependimento ou porque elas não queiram ficar, mas elas não estão conseguindo perdoar o que elas fizeram com elas mesmas, que é uma outra traição, né? Que às vezes é pior do que a traição que ele fez com ela. Que ela ter se dito a vida inteira que ela, se fosse traída, ela ia agir de uma forma e ela, na verdade, acaba agindo de outra. E ela se pune se sentindo fraca, otária, idiota, não sei o quê, né? Ela se pune o tempo inteiro. Então, tem que haver um processo de auto-perdão para que ela entenda o que aconteceu com ela, qual é o bastidor real dela. Então, a gente tem esse processo que precisa acontecer. E com ele também tem que ter um processo de se auto-perdoar, porque se ele está verdadeiramente arrependido, essa dor é avassaladora. Como eu pego vários que falam para mim assim, eu nunca chorei na frente da minha mulher e está na minha frente aos prantos. Porque dentro do processo de arrependimento verdadeiro, isso acontece, mas assim, de forma tão genuína, tão impressionante que a pessoa está sentindo tanta dor que ela precisa se perdoar. Então, esse homem, ele precisa se perdoar por ele ter feito o que ele fez para ele poder continuar o caminho dele de reconstrução desse casamento. Precisa sair dessa fase. Pois é, minha linda, tô te esperando, hein? Tô te esperando. Tô sabendo também que você precisa sair dessa fase. Espero que esteja tudo bem com você. As meninas me deram seu recado, tá? Bom, depois vem a fase do se desculpar, que é diferente do perdão. A fase do desculpar, muitas das vezes estão vivendo ao mesmo tempo tudo junto e misturado, tá? Só que elas não têm consciência. E outras estão tendo consciência certinho. Geralmente, a que vai ter consciência certinha é aquela que saiu de casa e está voltando, ou que ele saiu de casa e ele vai voltar. Isso fica mais marcado. Mas aqueles que estão dentro da mesma casa, às vezes isso fica meio confuso na cabeça da pessoa. Mas está acontecendo. Se desculpar é você dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade, para que essa pessoa que pediu as desculpas, ela te prove que ela é capaz de melhorar, aprender ou modificar alguma coisa, tá? Então, ele está trazendo para você comportamentos de melhoria, mudança e aprendizado. E para isso, você precisa estar se cuidando também no stop, na mentoria, na nossa terapia, para que você dê espaço para ele mostrar isso para você. Porque se você não está se cuidando, você vai entrar na rodinha da acusação, aí ele faz uma coisa muito legal e você, tum, vai lá com a sua língua ferina, mas você fez isso, fez aquilo para outra, que não fez para mim, que não sei o que, que não sei o que lá. E nesse processo acusatório, ele vai se retraindo. Porque ele não tem espaço para mostrar para você que ele está mudando, aprendendo, modificando os comportamentos dele, porque na hora que ele começa, você não deixa ele terminar, né? Ele não pode entregar. E aí fica você achando que está faltando alguma coisa e ele dizendo, mas eu tinha para entregar, mas ela não aceitou, então deixa eu ficar quieto. Aí passa o tempo sem tratamento ou sem a gente te olhar lá no stop, na mentoria, ou ele lá no Pare de Trair, o que está acontecendo? O homem vai ficando todo recolhidinho no cantinho da casa, sim senhora, não senhora, sim senhora, não senhora, sim senhora, não senhora. E aí fica lá, mas ele não tem iniciativa, mas ele não faz não sei o quê, mas ele não faz não sei o que lá, qual outra ele fazia? Não é assim? E aí ele tá lá recolhidinho, porque você disse, tô te dando uma segunda chance, mas na hora que ele vai fazer, você vai e começa, aí ele não tem espaço para mostrar nada, ele recolhe. Acaba que esse homem, ele dura um ano e meio, 2 anos no máximo. Olha que 2 anos já é máximo do máximo, tá? Um ano e meio, pega as coisinhas dele e vai embora. Seja porque ele não aguenta mais e ele vai mesmo, seja porque a culpa dele tá tão alta que ele diz para você, olha, eu te faço muito mal. Eu realmente sou esse crápula, vou embora. Eu não quero te ver, eu não quero ver que eu faço mal para uma pessoa. Então eu vou me recolher. E aí fica você que queria o tal do casamento, mas não quis sair dessa rodinha, ou não veio cuidar dessa rodinha, e aí perdeu o marido. E aí é que cai em si. Aí essa, quando cai, ele dá o tempo dele, porque eles são ótimos de dar tempo, né? Porque aí eles vão embora, dão o tempo deles, do jeito que eles querem, e ela fica que nem um cachorrinho abanando o rabo atrás dele o tempo inteiro, e ele fala, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Aí, quando volta, volta tão humilhada, mas tão humilhada, e ele por cima. E aí, esse casamento fica super disfuncional, de novo, né? Não que antes você foi traída porque foi um casamento disfuncional, mas a maioria dos casamentos é disfuncional. Então, assim, a gente acaba voltando para aquilo que era conhecido, né? Depois, esse homem que está verdadeiramente arrependido, que ele já fez o auto perdão, que tem uma mulher que está se cuidando também e tal, que ele está com processo de desculpas, ele tem espaço para mostrar o comportamento novo dele, ele tem consistência, que é aí que a gente pega os mentirosos, os manipuladores. Ele tem consistência no comportamento dele, a gente consegue observar essa consistência. Né? E tem várias formas de observação. Depois, esse casal, ele já está dançando junto, né? É como se fosse uma dança, onde vocês estão acertando o passo para parar de pisar no pé um do outro. Então, agora vocês estão dançando direitinho. Só que, quando muda um pouquinho o ritmo da música, vocês se perdem um pouco, embaralham um pouco até vocês conseguirem voltar para o lugar e continuar o passo certinho, igual uma dancinha mesmo. Nesse embaralhado, quando a gente está com ele verdadeiramente arrependido, né, com todos esses requisitos, esse embaralhado no meio da dança, o que está acontecendo, na verdade, é um ruído de comunicação. Que se você, né, está com o seu processo mal feitinho ou não está dando tanta atenção, esse ruído de comunicação pode levar você a se sentir insegura novamente. E é por isso que tem que fazer depois o processo de organização desse diálogo, de organização dessa comunicação, para que aquele casamento disfuncional lá de trás, que não é culpado pela traição que você sofreu, mas que ele não volte hoje. Porque a maioria de vocês escutou que ele traiu porque o casamento era disfuncional, porque você era uma megera, porque você gastava demais, porque você não fazia trelelê de menos, porque isso, porque aquilo. Quando a gente vai ver o porquê, não foi nada disso. Não foi culpa sua. A não ser que você tenha feito duas coisas. Traído ele primeiro, ou você tenha sido uma pessoa que acabou com a autoestima dele, trazendo para ele situações vexatórias e humilhantes. Humilhantes em público ou dentro de casa, né? Que você humilha dizendo que ele não é homem, que porque casou com ele, que não sei isso, que não sei aquilo, essas coisas, né? Então, quando a traição se deu por causa desses dois motivos, aí sim você colaborou um bocado, hein, Lindinha? Eita, nós! Mas fora isso, ninguém trai por falta de trelelê, ninguém fala, ah, porque o casamento estava ruim. Não, não é. A gente vai ver, a gente descobre direitinho os verdadeiramente arrependidos. Se eu fosse daquelas que gosta de expor a minha galerinha, eu fazia aquela cara de cachorro morto, dizia, oh, por favor, me dá um depoimento, põe sua cara na internet, conta aqui para eles, porque você vai mudar a vida das pessoas e vou, né? Mas não faço isso porque eu acho que a pessoa veio procurar tratamento ou os cursos para que ela se livrasse desse problema. Né? Já imaginou seu rosto estar rodando na internet para sempre, para fazer propaganda de curso, de mentoria, de não sei o quê, e você sempre lembrar, através dessa propaganda, a sua carinha, dizendo o quanto foi maravilhoso, deslumbrante, o trabalho do profissional, né? Então, cuidado, né, minha gente? Porque eu tenho gente aqui, eu estou falando disso porque eu tenho gente aqui que passou por isso. Aí caiu aquele um ano do encanto e a carinha fica rodando na internet, a pessoa fica triste, 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 né? E ainda é mais uma coisa para a pessoa lidar, né? Só que aí, né? Enfim. Depois disso, né, que você tem esse processo do diálogo, também a gente te ajuda com essa questão do diálogo. Tem lá o Meu Marido Não Me Entende, que é um curso de comunicação para quem quiser, tá? Depois que esse diálogo está acertado, esse casamento disfuncional lá de trás, quando ele começa a aparecer no presente, os dois param e falam assim, ah, acho que a gente vai cair naquilo que a gente fazia. Vamos dar uma pausa e vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos reorganizar? Vamos ver para que caminho a gente quer seguir? Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor pela gente? Então, eles viram um casal com parceria e cumplicidade. O diálogo correto traz parceria e cumplicidade, né? Então, já viu o cúmplice que comete crime? Como eles se defendem, como eles se protegem, né? Eles estão amarrados um com o outro? Imagina cúmplices do amor. Hã? Que força, hein? Se tem força para o mal, imagina a força que não tem para o bem, né? Então, vocês viram cúmplices um do outro. E aí, finalmente, você se dá conta que você está confiando novamente. O processo da confiança é a última coisa que é constatada. E é constatado por último porque, na verdade, ele está acontecendo ao mesmo tempo tudo junto e misturado. Só que você não tem capacidade emocional de concretizar isso ao longo do processo. Mas um belo dia, vocês viram para mim e falaram assim, Carla, tu não sabe? Tô confiando. Sabe que eu nem fiz isso, nem fiz aquilo, não sei o que, eu tô livre, eu fico em paz, eu nem lembro. Sabia disso? Aí eu falo, oh, que surpresa legal! Era isso que a gente queria, não era não? Pessoas que se amam por quem elas são livres e elas confiam. Elas têm um relacionamento leve, né? A Zuzu é o meu case aqui também. Eu quero continuar contigo para me fortalecer e saber lidar com as minhas emoções para um próximo relacionamento. O da Zu foi duro, né, Zu? Enfim, o dela, infelizmente, a gente viu que o bichinho não tinha jeito. E olha que ela fez todas as bagunças, viu? Ela fez todas as bagunças aí para tentar, mas depois ela parou, ela falou, ai, vamos ver qual é a verdade. Ter encontrado a Carla me ajudou muito. Que bom, fico feliz. Gosto muito de ti, né, minha linda? Tem umas que vão ficando, sabe? Que vão ficando na nossa vida. Isso é muito legal. E aí, acontece, depois que isso tudo está estabelecido, acontece uma coisa que está, na verdade, acontecendo ao mesmo tempo, junto e misturado, mas que vocês não conseguem detectar muito, com muita clareza, né? Enquanto está lá dentro, só quando passa, que o que aconteceu foi um processo como exatamente o dia de casamento de uma noiva, em que você estava, naquele dia da noiva lá, para ele acontecer, você se preparou alguns meses. Você escolheu um vestido e que você tinha foco para caber nele no dia que você ia entrar na igreja. Então, talvez você tenha emagrecido, talvez você tenha engordado, talvez você tenha mantido seu peso, tonificado os músculos. Você vê que você deixou sua unha crescer de um determinado jeito para fazer lá o esmalte que você queria, o cabelo ficar do tamanho de um jeito, né? Para fazer o penteado que você desejava. Você tratou meses ali da sua pele, para sua pele não ter espinha naquele dia, né? Então, todo esse processo para até chegar no dia da noiva, que é o dia do tan-tan-tan, né? Que você passou, ele é um processo que está acontecendo, né? Para você se ver de fora, para as pessoas te verem. Só que agora você está fazendo um processo interno, em que você está cuidando do seu coração para o seu coração ser um bom coração dentro desse casamento, no dia do que você entregar esse casamento de novo. Para que a sua mente seja uma mente equilibrada e saudável, para você enxergar com clareza, com empatia, com autorrespeito, né, o que está acontecendo dentro dessa relação e você poder entregar casamento. Né? Quando você está dentro do processo, você pode cometer alguns erros, que seria lá o quilinho a mais ou o quilinho a menos, que acabou te atrapalhando para entrar num vestido de noiva no dia, mas que esses erros eles ficam pequenos, porque, afinal de contas, está acontecendo o dia mais maravilhoso da sua vida. Então, você vai entrar meio apertada no vestido, ou com um vestido meio folgado, mas não importa, porque é o dia mais maravilhoso da sua vida. Então, esses erros que vão acontecendo, eles são pequenos, perto de tudo que é tão grandioso, que é o estar dentro do casamento. Então, um casamento restaurado, ele é um casamento que ele tem preparo. Quem não é preparado não vai ficar bem dentro de casamento nenhum. Ele vai ter o brinquedinho de estimação dele. Eu quero um casamento a qualquer custo. E aí ele brinca com a outra pessoa. Tanto ele que te traiu e fez processo de manipulação com você, quanto você que procura processos de manipulação para manter ele dentro do casamento, estão brincando um com o outro. E essa brincadeira nunca termina bem, porque todo mundo sempre termina machucado. Quando você está dentro de um casamento, fazendo jogos relacionais, saiba que um dia você é o jogador, mas no outro dia você é o peão do tabuleiro. Então, não reclame se você usar de artifícios, de manipulação, e ele ficar alguns meses na tua mão, e depois ele descobrir que ele estava sendo manipulado porque você não virou nada daquilo que você disse, porque você ficou entregando um monte de trelelê, porque você aprendeu que tinha que entregar mais para poder ele ficar pirado em você e não sei o quê. Então, não reclame do que é que você tem que fazer que não faz parte de você e que depois ele vai acusar você de ter manipulado ele. Que é verdade. Não era você? Ele não se apaixonou por essa pessoa? Você não quis aceitar que ele era quem ele era? Você queria mudar ele? Mulher que tenta mudar marido para ele ser o que ela deseja e não aquelas mudanças que a gente faz porque a gente está em evolução, em processo de maturidade, né? Aquilo já está meio que dentro da gente, mas é enfraquecido ou é imaturo. E aí uma outra pessoa, né, ajuda a gente, influencia, apoia para que aquele crescimento, aquele desabrochar aconteça. Essa mudança é uma coisa. Essa mudança é a mudança positiva que um casal cúmplice, companheiro, faz quando chega no ponto de dialogar. Agora, aquela mudança que ele é isso, ele é aquilo, que ele sempre fez isso, sempre fez aquilo, e eu quero que ele seja do jeito que eu quero que ele seja. Isso, minha linda, é o seguinte. Você, pessoinha com baixa autoestima, procurou uma pessoa, né, que não correspondia às suas expectativas, porque você tinha um vazio interno. E aí você topou qualquer coisa que tivesse na sua frente, mesmo que você não gostasse daquilo que ele te apresentava. E aí agora você tem essa bucha de canhão na mão, que você não consegue estar direito com ele, apesar dele ser quem ele é. E você quer que ele mude a qualquer preço para que você fique confortável e feliz de saber que você conseguiu tudo o que você queria. Isso é base de manipulação. Isso não é amar, isso não é gostar, isso é suprir a sua necessidade de alguma coisa. Então, muitas das vezes, a gente descobre que tem gente que está casada só por suprimento e não porque ela realmente ama. Às vezes, a gente vê que são os dois. E aí é que entram os acordos de convivência ou os preparos de saída. Porque as pessoas que elas casam por suprimento, em geral, quando há uma traição, essa outra pessoa, ela não tem motivo nenhum para mudar. Ela não tem motivo nenhum para se esforçar ou para se arrepender de nada, porque o que ela fala é o seguinte: olha só, eu traí porque eu tenho um vazio interno mesmo, eu tenho um problema mesmo, eu tenho um vício, alguma coisa. Mas o negócio é o seguinte, eu não me arrependo de nada do que eu fiz com ela, não, porque a mulher, você não está entendendo. Ela não me aceita, ela diz que eu tenho que mudar nisso, naquilo. Cara, eu sou isso. Ela nunca me aceitou, ela nunca gostou de quem eu sou. Então, a gente está aqui num papel de vingança mesmo, entendeu? Eu nem traí ela porque ela me tratou mal ou nada disso. Eu traí porque eu tenho vício ou porque eu tenho meu vazio interno mesmo, mas eu estou escolhendo não me arrepender porque eu acho que não vale a pena por essa pessoa. Ela não é a pessoa que me aceita, ela não gosta de mim como eu sou. Olha como é que é importante você trabalhar você para que você ame quem você é e estime, admire o que você faz. E o outro, ame você por quem você é e admire o que você faz. Se ele só ama o que você faz, tanto faz quem você é, contanto que você entregue o que você faz. Tá? Aqui a gente faz um xilepe, xilepe, acorda menina. Porque senão, vocês quando vêm, vocês já vêm virada no problema, né? Quero muito fazer terapia com você para entender melhor se meu casamento vale restaurar. Venha, venha, estou te esperando. Fiz o curso, gostei tanto que resolvi fazer a terapia. É verdade, está me fazendo muito bem, passei a ver coisas que não vi, vale muito a pena. Ela, inclusive, o marido, meu Deus do céu, gente, ela é da leva dos maridos arrependidos. Ai, é tão lindo, gente. Ah, é quando eu me deixo ser romantiquinha, que eu vejo esses maridos arrependidos. Ai, muito bom. Muito bom. E é ótimo quando a gente vê eles arrependidos, gente, porque eles trabalham tanto, tanto, tanto. E não que eu goste de ver eles trabalhando sofrendo, não, mas eu gosto de ver eles trabalhando com... Porque eles trabalham com primor, sabe? Com vontade de fazer a coisa funcionar. Nossa, mas muito legal. Estou no stop, que bom. Já fiz muitos cursos, tenho terapeuta e ainda preciso me encontrar. Não consigo sair dessa relação que não é funcional. Ah, com o stop e ajuda da Carla, pude ver, analisar e lembrar do que eu merecia. Pude ver sem me deixar manipular. Foi libertador entender que eu não tinha obrigação de consertar a bagunça dele. Muito bom, muito bom. É, cuidar de mim e não ter medo de enxergar quem ele é e o que ele não tinha intenção de mudar. E eu, pelos meus valores, não tinha como conviver com ele. Tá tudo bem, muito bem. Demorou para ela ir nesse ponto, mas foi, né? Agora, nossa, pessoa feliz, adoro. Deus te abençoe, Carla, você é maravilhosa. Que bom, fico feliz de você também. Você é maravilhosa, você superou uma coisa muito difícil. O caos ali era difícil, viu? E que bom que ela superou. Gente, olha só. Bom dia, amo seus vídeos, me ajuda muito. Que bom, fico feliz. Olha só, gente. Então, para quem quiser fazer o processinho direitinho, corretinho, a gente tem várias formas de te ajudar, tá? E está sempre aberto, porque aqui não é lançamento nessas paradas, não, tá? É para te ajudar na hora que você precisa. É hoje que você precisa? É hoje que tem, tá? Então, é assim que funciona. Então, tem o curso Stop, que é um curso de 3 semanas... de videoaulas, que você fala comigo via e-mail individualmente. Sou eu e você, falando do seu problema, tá? Esse curso, ele fica à sua disposição durante 1 ano, tá bom? E aí você conversa comigo ao longo de 3 semanas e a gente já arruma muita coisa, tá? Depois, Cris, bom dia! Que bom que você está se cuidando. Eu lembro do seu caso. E olha, é difícil eu esquecer o caso de algum aluno. E olha que eu tenho aluna pra caramba, viu, gente? Ex-aluna, na verdade, né? É difícil ter... Eu lembro do seu caso. Espero que você esteja bem, tá? Bom, depois a gente tem o Pare de Trair para os maridos, né? Para o marido que quer se arrepender, que está arrependido, que quer restaurar o casamento... Tem lá tudo que ele precisa para ser o cara que vai fazer esse negócio funcionar. Porque casamento de verdade, principalmente com filhos, com família, tem que ter esse cara batalhando ali junto com você. Se for você sozinha, com mais a criançada na tua perna, são muitas emoções para serem digeridas e cuidadas, tá? Então, o cara tem que chegar junto. Então, tem lá o Pare de Trair para os maridos. É tudo curso baratinho. Não dá nem para ficar rica. Ai, que pena, né? Mas tá lá. Tudo curso baratinho, mas que ajuda de verdade, tá? A mentoria é um pouquinho mais cara, tá? E tá lá, a gente não esconde preço, não faz nada desses negócios de internet, de ai, assista o vídeo, assista não sei o quê. Tá tudo lá. Tem vídeo, sim, para você entender como o curso se dá. Quando você abre a página, tem um vídeo meu explicando como é que aquele curso funciona, para você saber tintim por tintim como é que ele vai funcionar, tá? Mas tá lá, valor, tá tudo, não tem nada escondido. Aí depois, a gente tem a mentoria. Assim, o Pare de Trair para os Homens são 2 semanas de videoaulas, também fica à disposição deles 1 ano, tá? E eles podem falar comigo se eles quiserem. Eu deixo à vontade. É diferente do Stop, que o curso é a aula mais o e-mail. O Pare de Trair, ele fala comigo se ele quiser, tá? Tem a mentoria, que são 5 semanas de videoaulas, tá? Ele é mais completão. E a gente tem também os e-mails e a gente tem 3 encontros individuais de 1 hora cada ao longo dessas 5 semanas. Então, você fala comigo como se fosse uma paciente minha, tá? A gente abre a câmera, vai falar sobre o seu caso durante 1 hora. Você vai ser agendada, assim como qualquer paciente minha agendada. Só saiba que você não está num processo terapêutico. Você está dentro de uma mentoria. É um pouco diferente. Um pouco não, é muito diferente, né? Mas também funciona. Tô chique hoje? Ai, obrigada. Depois a gente tem o processo terapêutico, né? Para quem já precisa de terapia ou prefere terapia, tá? Então, o processo terapêutico é um processo normal, que a gente se encontra uma vez por semana, durante 1 hora, e a gente vai focar no processo da traição, tá? Eu não estou atendendo casal, porque os horários já estão todos comprometidos com os casais, tá? Então, não está tendo terapia de casal, pelo menos até 2023 não vai ter a vaga, tá? Porque eu já estou com o meu número já preenchido, porque terapia de casal é de 1h20 de duração, e a agenda do individual é de 1 hora de duração. Dentro da terapia individual, eu chamo o marido para apoio. O marido às vezes aparece, não é terapia de casal, mas ele às vezes aparece para eu conhecer o marido, para eu saber o que ele anda fazendo, para a gente ver, para acertar algumas coisas, para ele apoiar a esposa dele na recuperação dela, tá? Dessa dor. E o outro é o Meu Marido Não Me Entende, que é um curso de 2 semanas de videoaulas, que é um curso só sobre diálogo e comunicação, que é para quem já superou, para quem já está em outra etapa e que quer fazer com que o casamento disfuncional não volte. Serve para quem se separou? Serve, porque você vai aprender a se comunicar com muita gente aí, na hora que vier aquele cara bacanão novo, você já não erra na comunicação, tá? Então, você vai entender bastante coisa ali sobre o processo de comunicação de casal e que muita gente me diz que serve, inclusive, para a vida toda, tá? Gente, tenho agora atendimento, tá? E vou deixar vocês. Espero que a live tenha sido produtiva para todas vocês, tá? Não tenha medo de resolver esse problema. Quanto mais medo você tem de chegar pertinho desse problema e resolver, mais ele cresce. Mais essa dor cresce, mais as dúvidas crescem, mais você se distancia de uma real possibilidade de restaurar, se for o seu caso, tá? E aí, para aquelas que passaram por mim e que se separaram, elas sempre falam para mim o seguinte: Carla, antes eu tivesse enfrentado isso, que eu não tinha perdido tanto tempo e não tinha passado por tanta humilhação, porque aí agora eu vi que não era para eu estar lá dentro daquela relação. Ó, verdade, cuide-se, meninas. Então, até as que se separam, elas se separam felizes. Olha que coisa. Então, olha, grande beijo para vocês. Cuidado onde vocês se enfiam. E estou te esperando. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Eu adorei te ver, hein, Zu? Beijo, beijo, Diná. Beijo, beijo todas. Tchau, tchau. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.